som, teste, ei, ei, teste, testando som.
É um prazer receber mais uma turma da Escola Isolina. Que turma que é essa? Sétimo ano. Sétimo ano, tá? Porque, segundo a diretora Estela, ela vai mandou sexto, agora o sétimo, depois o oitavo, depois o nono. Então, nós vamos fazer esse trabalho com vocês. Eu sei que a caminhada ali, quando tem sol, é ruim porque está quente. Quando tem frio, é ruim porque tem frio. Foi, né? Foi mais tranquilo, né? E muito obrigado a vocês. Boa tarde. Meu nome é Nassim. Eu sou responsável pela Escola do Legislativo. O que é a Escola do Legislativo? A Escola Legislativo, ela divulga todo e qualquer trabalho da Câmara Municipal. Nós esclarecemos para vocês tudo o que acontece aqui e dando uma explanação de como é feito todo o sistema dentro da Casa de Leis. O vereador, ele é eleito para legislar e fiscalizar. Vereador não constrói. É quem constrói é a prefeitura, o estado e a federação. Vereador faz o mecanismo e a gestão para que possa construir aquilo que é de bem comum. Não adianta as pessoas chegar aqui e falar assim: "O vereador, eu vim aqui porque eu queria que você pagasse minha conta de energia que está atrasada. Eu vim aqui para você poder pagar minha conta de água." Isso o vereador não pode fazer. Isso caracteriza compra de voto. Ele tem que agir para a comunidade. Mas se você chegar aqui e falar assim: "A água de todo o pessoal da minha rua está vindo alta. Eu queria que o senhor verificasse, fizesse um requerimento." Isso será feito. Tá? "Ah, eu queria que o senhor visse para mim sobre os buracos lá da rua de casa. A comunidade, a população toda está pedindo." Claro que ele vai atrás disso. Mas não adianta você chegar aqui e falar assim: "Nossa, tem um buraco na porta da minha casa, na hora que o carro vai entrar, suja tudo de lama e suja minha garagem." Aí, claro que é um problema da coletividade, que todo mundo passa. Nesse caso também, ele pode pedir. O que ele não pode pedir, pessoal, é aquilo que é só para você: pagar luz, salgado para festa, refrigerante, passar alguém na frente nas consultas, tá? Da secretaria. Isso não pode ser feito, viu? Isso aí caracteriza crime eleitoral. Então, nós não podemos fazer isso. Nenhum vereador pode fazer isso. Quem já veio aqui na Câmara alguma outra vez? Veio passear, veio com escola? Veio comumzinho? Só veio passear. Então, só explicar para vocês, para os demais: quem nunca veio aqui, ou até quem veio, vocês podem muito ajudar todos os vereadores e ajudar a Câmara. Você pode trazer os problemas da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, para que nós, junto com os vereadores, possamos buscar uma alternativa e tentar resolver. Tá? Então, assim, vocês são muito importantes, de agora para frente, para vir aqui nos ajudar. Tá? Sempre que tiver algum problema, peço o pai, a mãe, qualquer coisa, vem aqui que nós vamos estar esperando vocês, tá? Aqui, como vocês virem no panfleto, nós temos 17 vereadores. Esses 17 vereadores aqui são os que são responsáveis pela Casa de Leis. Esses aí em destaque em azul é a mesa diretora. O que é a mesa diretora? São aqueles que conduzem os trabalhos de todos os outros vereadores, que é o Lau Mulato, presidente; o Rodrigo Piracaíba, vice-presidente; Tchãozinho do Sindicato, primeiro secretário; e Débora Dal, segunda secretária. Então, para que vocês possam resolver os problemas, vocês podem vir aqui, tá? Una todo o pessoal, chama todo mundo e faça um abaixo-assinado com os problemas que tem. Vamos tentar resolver, tá? Nós precisamos é de força do jovem. E vocês aqui vai somar muito. Quem sabe amanhã vocês não serão os futuros vereadores. Aí hoje nós estamos recebendo aí o vereador Branquinho, que está aí. Não, tem nada não, é um prazer. Muito obrigado, vereador. Tá? Vereador Branquinho é um vereador que é o primeiro mandato, é um vereador atuante, está aí buscando algumas coisas boas, sempre batalhando em prol da cidade. Tá? Porque o vereador, ele não tem que ficar parado. O vereador, ele tem que ver o que, é que acontece na cidade. Agora, se nós não tivermos a ajuda da comunidade, muitas das vezes não dá para o vereador saber o que está acontecendo. Tá? Porque as pessoas muitas vezes falam assim, ah, eu vou para o rádio, eu vou para o Facebook, mas isso atinge apenas aquelas pessoas que estão ali. E vindo para cá, às vezes nós podemos atingir um grupo maior de pessoas para que a gente possa solucionar o problema. Porque senão o povo só põe fogo no parquinho e aí não consegue resolver. Então, acho que a melhor forma de resolver é vir aqui, conversar, debater, marcar reunião, fazer audiência pública. Os vereadores estão aqui sempre à disposição, os assessores, a escola legislativa, venha para cá. Nós temos representantes de turma aqui? Quem são? Esse panfleto aí que vocês receberam. Daqui a pouco eu vou dar um tempo para vocês lerem ele, tá? E a gente fazer uma prova aí oral, pode ser? Eu pergunto e vocês respondem, pode ser? Quanto tempo vocês querem para ler o panfleto? 10 minutos? Não, espera lá, vamos entrar num acordo. 1 hora? Nossa Senhora! Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos sortear o tempo depois. Nós vamos colocar no papelzinho, sorteia. Pode ser? Quem é a favor que seja 10 minutos, levanta a mão. 15 minutos. 1 hora. 15 minutos ganhou. Isso aí, por quê? Porque nós temos que exercer a democracia. Democracia é a vontade da maioria, tá? Nós vamos ver agora dois vídeos que a Assembleia Legislativa mandou para a gente poder trabalhar com vocês, vai ser ali, ó. Pessoal daí tá vendo lá? Dá para ver? Essa primeira fila aqui, ó, entra por ali, vem cá ocupar essa cadeira aqui para mim. Vocês aí, ó, os dois aí. Pode vir. Vocês duas aqui também. Mais três aqui. Vocês três aí, vem cá. Pode ir lá, pode sentar lá. Aqui, ó, pode sentar aqui, pode sentar aí. Mas quem sentar aqui vai ter tarefa, hein? Vai ser fácil, não. Não, quem sentar em qualquer cadeira dessas aqui.
Ah, então vou voltar.
Vem sentar aqui, então, porque senão você não vai ver.
sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta, qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
E vai colocar o segundo vídeo agora.
Para a moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado. Ah, que é isso? Que eu sou mentiroso.
Chegou,
eu vou te fazer lembrar agora.
Vamos parar com isso aqui.
Peraí, gente.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos. A lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando ingresso para um teatro. E aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola, a
muito claro sobre a fila, até mesmo dentro da escola. Quem é que nunca aqui pediu pro coleguinha pegar um lanche para ele na fila? Passa na frente. Mas sempre tem os espertinhos, né? Que vai chegando, conversando com o colega e entra no lugar da fila. Então, tá, pois é. Então acho que agora a gente tem que entender que todos nós temos que saber respeitar o espaço de cada um. Tá? Porque a partir do momento que você desrespeita, você também pode ser desrespeitado. Então é muito necessário para que o cidadão saiba respeitar todos os espaços e todos os deveres dele. Sente na pele, né? O jeito que é bom, né? Então, por isso, e nessa hora você quer brigar, você quer lutar pelos seus direitos quando alguém entra na sua frente. Mas quando você chega e entra na frente, você não aceita que as pessoas briguem. Tá? Então, quer dizer, nós não podemos sair tirando vantagem. Se for para sair tirando vantagem em tudo que acontece, infelizmente, será um país subdesenvolvido, trabalhando somente para uma minoria. Trabalhando somente para a esperteza. E o Brasil, o mundo, não pode ser assim. Tudo que a gente faz tem volta. Você hoje entrou na frente, amanhã outro entra na sua frente. E assim sucessivamente. Então não podemos, só devemos respeitar aqueles que têm preferência. Tá? Os preferenciais nós temos que respeitar. Ok? É, e outra coisa também, é um efeito bumerangue, né? Vai e volta, né? Tudo que é bom vai e volta e tudo que é ruim vai e volta. Não tem como. É efeito, é lei. Lei de causa e efeito. Isso aí nós não temos. Mas eles ainda vão entender isso daqui a um tempo, tá? Mas a nossa função aqui da escola realmente é esclarecer sobre as funções da Câmara, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as funções da Câmara? Ah, tá. Não, fala assim, tirar de lá. Alguém quer saber alguma coisa? Povo? Ah, muito bem. A sessão aqui da Câmara, ela funciona toda terça-feira, às 8 horas. Começa às 8 horas, sem horário para terminar. Muitas das vezes, fica até meio-dia, uma hora, duas horas, depende dos assuntos que serão debatidos e quem vai fazer uso da plenária, quem vai fazer uso da tribuna, que é esse lugar onde eu estou. Porque a comunidade também tem o direito de vir expor seus problemas. Foi o que eu disse para vocês. Alguns convidados vêm aqui para poder expor os problemas que tem o bairro. Ou os vereadores convidam alguns secretários, alguns diretores para esclarecer o que, que está acontecendo na cidade. Porque muitas das vezes eles também não ficam sabendo. Quando vê, já está pronto. Aí eles ficam sem entender. Mas todo projeto do prefeito passa por aqui. Tudo. Tudo para ele construir, para ele fazer na cidade, passa aqui. Aumento de salário, tudo, tudo passa aqui. Tá? Obras, tá? Pode perguntar. Ah, como nós fazemos? Vamos lá então. Porque muitas das vezes as pessoas chegam aqui e pensam assim, que o vereador, ele é obrigado a arrumar a cesta básica, ele é obrigado a pagar energia. Gente, o que chega de energia aqui para ser paga, Araguari não tinha luz. O que vem de gente aqui pedir para pagar, sabe? Pedir para pagar água, acho que eles nunca tiveram água em casa. Aí eles chegam aqui e falam assim, não, só estou com esse mês aqui atrasado. Aí você vai puxar lá na saia o espelho deles, tem 10 anos que eles não pagam água. E tem 10 anos aqui na Câmara pedindo dinheiro. Então, isso não é função do vereador. Temos que acabar com esses espertinhos que vêm aqui explorar. E muito, muito. Tá. Vai. Branquinho, pode ligar seu microfone se precisar, tá?
Aqui? Ordenado, entrar aqui pensando que vai enricar, que a ordenada é grande? Não, você não aguenta petição, você fica devendo. Se a ordenada não dá, você dá seu ordenado tudo para os outros, fica devendo. Você tem que tirar de outras coisas, entendeu? Você não ganha dinheiro aqui. Entendeu? Você tem assim, um nome de representar o povo da cidade, representar a cidade, mas aqui não sai dinheiro não, viu, velho? O povo não deixa, é uma petição de remédio, o nego às vezes nem doente tá, chega aqui, estou doente e tal, e a gente, o coração da gente mulher, a gente acaba dando o salário da gente, às vezes até mais que isso, entendeu? Como é que é? Isso aqui é duro, entendeu? Mas é bom trabalhar para o povo, para a cidade, sim, também, tá?
É, assim, por exemplo, lá no nosso gabinete, eu trabalho com o vereador Juliano Tibar. Eu sou o homem do não, tá? De as pessoas vêm e falam assim, não, não vamos fazer, não pode, porque eu já vim para cá com essa função. Porque eu já trabalhei na Câmara, já trabalho aqui há mais de 18 anos, então, entra mandato, sai mandato, eu sempre estou trabalhando, então eu entendo um pouco dessas espertezas do pessoal. Quando chega aqui para pedir para pagar uma energia, eu consulto para saber quantos talões estão. Tá? Por quê? Porque se a pessoa tiver mais de 4 talões, chega aqui e fala que vai cortar energia, já deve estar cortada há muito tempo. Então, essas coisinhas, sabe? Então, essas minúcias, nós temos que pesquisar. Nós temos que buscar atrás. Por quê? A gente acaba ajudando realmente as pessoas que só querem aproveitar. E como ele falou, o vereador pode dar do bolso dele, tá? Como eu estou te respondendo. Ele pode dar. Mas se eles denunciarem que o vereador deu, aí pode caracterizar futuramente uma compra de voto. Então, é muito melindroso essa coisa, o ajudar e o pedir. Tá? Então, muitas das vezes, nós temos que pisar em ovos, andar bem devagar, porque senão dá cadeia para assessor, para vereador, aí é muito difícil. Não, a Câmara está aqui para votar os projetos também do prefeito, para o desenvolvimento da cidade. Tá? É como eu te falei, o vereador, ele não vai pegar e falar assim, ele não tem a obrigação de dar uma cesta básica para a pessoa durante todo o mandato que ele está aqui. Às vezes, chega uma família aqui, como a gente vê assim, que realmente precisa, aí os vereadores vão e ajudam. Tá? O vereador Branquinho, ele tem um coração mole. Tá? Terça-feira o povo chega aqui, já vai nele. Para isso, existe a Secretaria de Trabalho e Ação Social e a Secretaria de Saúde. Tá? O vereador ele não pode realizar. Ele tem que fiscalizar e legislar. Tá? Ele não pode realizar. Mas pode, por exemplo, a vereadora Débora Dahl, ela tem um trabalho de proteção animal. Ela trabalha na proteção dos animais. Então, quer dizer, esse é um trabalho que ela já fazia antes de ser eleita. Tá? Então, quer dizer, é um trabalho que ela já vem desenvolvendo há muito tempo. Agora, o vereador pode ajudar, sim. Tá? Desde que ele arque com toda essa despesa. Tá? Viu? Menino, você ia perguntar? Pode falar. Ah, o que nós fazemos no dia a dia, assessor de vereador é 24 horas. A gente não tem sossego, tá? É de madrugada, porque se acontecer dele precisar, ele vai ligar, tá? Ele vai ligar, então a gente tem que ficar. Muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, quem trabalha lá na Câmara não faz nada. Eu queria que viesse trabalhar aqui meio período, que a pessoa sair daqui arrancando os cabelos, porque a cada abacaxi que chega aqui, sabe, você tem que conversar com as pessoas de uma forma que ela saia satisfeita, mas... Só um minutinho. Que a pessoa saia satisfeita sem infringir a lei. Tá? Porque muitas das vezes ele chega aqui, ele quer que você resolve. Você tem que resolver aquilo. Se você não resolver, você é o pior assessor, você é o pior vereador do mundo. Deixa só ela falar ali, que ela falou. Ah, tá. A vereadora Débora Dahl, ela tem um trabalho, tá? Outros vereadores aqui ajudam a Associação de Proteção aos Animais também, tá? Então, existe a Proama e a vereadora Débora Dahl, que tem um trabalho independente da Câmara, tá? É, vai para a mídia social, vai, sabe? E aí, realmente, mas aí as pessoas têm que entender que nós, a Câmara, ela não é feita para atender um cidadão. Ela é feita para atender a comunidade. Tá? Porque se chegar aqui e falar assim, eu quero que você pague a minha energia, eu estou falando de energia, gente, que é o exemplo mais popular que nós temos aqui, né, Branquinho? Ou então remédio. Aí, Se a pessoa chegar aqui e falar assim, eu quero que você pague a minha energia, essa energia é dele, tá? Não é da comunidade, não é um trabalho para a comunidade. É como a professora chegar aqui e falar assim, olha, eu quero que você, vereador, me ajuda para poder diminuir as minhas aulas. Um exemplo, às vezes tem uma carga horária de 18, é 18 ainda? 16. É quando eu dava aula era 18. Então vocês estão beneficiados, mais do que eu. Não é daquela maneira, não, né? Então, assim, isso é coisa que o vereador não pode fazer. Por quê? Existe uma lei do Estado e é um bem somente para ela. Não é um bem comum. Esse bem comum é isso, tá? Agora, sim, se alguém... Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Quando começou a vacina do Covid, as pessoas que não estavam dentro da idade, que teve a faixa etária, gente do céu, você não tinha sossego. Quem tinha 18 anos queria vacinar com quem tinha 70. É? Nossa, tem que arrumar para mim que eu vou morrer de Covid. Sabe? Aí depois chegava e falava assim, as pessoas de 50 anos queriam vacinar com aqueles da terceira idade. Então, assim, isso foi uma... Até se o pessoal acostumar que isso precisava acontecer da maneira que é exposto pelo governo federal, que isso não é a lei feita pelos vereadores, não é a lei feita pelo prefeito. É uma coisa que vem lá de cima, lá do Ministério da Saúde. Tá? Então, muita coisa, gente, nós não podemos ficar fazendo porque nós queremos. Se a gente pudesse fazer tudo que a gente queria, seria ótimo. Mas nós precisamos olhar os deveres e os direitos das pessoas. Ok? Agora, pode falar. Não é que cada um tem seu turno. Tem um celular para o vereador chamar. Tá? Mas aqui na Câmara a gente tem que cumprir também um horário aqui dentro. Que é das 8 às 11 e da 1 às 17 horas.
Fala, depois para cá, vai falar para ele.
Aí, às vezes precisa, aí a gente tem que ir fora de hora. Tá?
Vou falar para ele. Menininho, deixa eu falar para você. Quem serve nós, trabalha para nós, isso chama-se dedicação exclusiva. Você tem dedicação exclusiva, chama assim. Você tem que ficar 24 horas à disposição da gente, como nós ficamos à disposição do povo. Se chamar nós à noite, de madrugada, ou até esfriar, que nós temos que levantar. Sabe? Então, ele, que é assessor, ela também, fica em dedicação exclusiva. Tem que ficar 24 horas de antena ligada. Se nós precisarmos ligar, eles têm que ir. Os meus assessores, ele é assessor do Juliano, né? Ele é assessor de Juliano, mas os meus assessores também são 24 horas. Se eu precisar deles, eu ligo. Entendeu, filho? Aí eles têm que dedicar a nós, ao serviço da comunidade.
Outro dia, por exemplo, o Juliano Tibá estava viajando, faleceu uma pessoa, 3 horas da manhã, mais ou menos, aí ele ligou para o assessor, ir resolver, porque a pessoa estava sozinha na UPA, e ela estava totalmente sem estrutura, não sabia como avisar os irmãos, não sabia nada. Aí o que aconteceu? Foi 2 assessores ajudar a pessoa. Tá? Então também esse trabalho, ajuda psicológica, esse apoio, também os vereadores fazem muito, tá? Porque isso não caracteriza que ele está infringindo as leis do município e as leis eleitorais. Isso é um trabalho social e um trabalho de caridade. Porque o vereador também, gente, ele tem coração, ele sente, sabe? É igual chora, sabe? Fica chateado, porque se fosse assim, se as pessoas tivessem os poderes, nenhum parente de médico ia morrer. Os médicos ia dar conta de tomar conta de... Nesse não morre. Tá? Então, infelizmente, as coisas não podem ser como nós queremos, e sim como nós precisamos. A Câmara fundou em 1916. Ela veio para esse prédio aqui em 1920. Tá? Uma característica importante é o seguinte: Araguari não tinha prefeito. O prefeito era de Estrela do Sul. Aí, os vereadores eram da cidade de Araguari. Eles fizeram uma carta solicitando ao governo a emancipação de Araguari. Aí Araguari começou a ser, passou a ser município. Mas Araguari teve vários nomes: Arraial do Brejo Alegre, Ventania, Freguesia de Brejo Alegre, Freguesia Ventania, Curral do Conselho. Então, quer dizer, então, Araguari, ela. Hoje, por exemplo, Estrela do Sul é um município muito menor do que Araguari, tá? Então, assim, foi concedido a emancipação do município para que ele pudesse ter sua eleição para prefeito. Os próprios vereadores já eram de Araguari, tá? Por exemplo, hoje nós temos vários prédios, como nós estamos vendo aqui, isso é no folder aí, tem alguns prédios com uma câmara. Era na 1920, 1940. Aí vem aí dentro como que ela foi mudando para chegar até o dia de hoje, tá? Mas preservando a arquitetura, porque a arquitetura faz parte do patrimônio histórico, tá? Então, uma coisa assim, que é outro ponto que futuramente a gente vai trabalhar, que é o patrimônio histórico, tá? Agora eu quero convidar vocês em fila, por ordem de tamanho, para a gente visitar os gabinetes. Quero pedir silêncio para vocês, o máximo possível, que o pessoal vai estar trabalhando. Vai ser uma visita rapidinha. Depois nós vamos voltar para cá, tomar o lanche, e não vai ter prova oral. Tá? Viu? Não tem prova oral, foi só brincadeira. Eu vi gente aí que eu estava aqui falando e gente já lendo o panfleto. Tá vendo como que a gente faz eles prestar atenção na coisa? Pouca conversa. E vocês estão de parabéns, professores, muito obrigado, viu? Parabéns a vocês por trazer essa turma, tá? E, vereador, pode falar com os meninos, fazer as suas...
Bom, meninada, eu sou muito suspeito em receber vocês, a professora também, sou muito grato por vocês virem. Sempre que vocês quiserem vir, meu gabinete está às ordens, vocês... E a outros que quiser vir lá, vocês entendem como é que é as coisas? Vou falar, se algum dia você tiver um sonho de estar como vereador, vocês têm que ser professor ou professora. Vou falar por quê? Porque a professora de vocês, é você que é professora aqui? Pois é, vocês duas, né? Está aí com vocês tudo. Se vocês agradar dela, vocês devem falar para a mãe de vocês, para a avó de vocês. Se ela candidatar, ela vai ter o voto de vocês, dos parentes de vocês. É o caminho mais certo, é ser professor. Ou professora, você entendeu? É porque comunica, todo ano tem um punhado de turma que passa na mão delas. Eu não sei quantas turmas elas têm, se é só vocês. É muita turma. Vai o quê? Vai dar uns 300 alunos. Cada aluno tem condição de arrumar 5 votos para a professora. 300 vezes 5 é 1.500. Está eleito. Eu fui eleito o cara mais votado de Araguari, disparado, como ele sabe. Eu fui com 1.978 votos, você entendeu? Quer dizer, se vocês arrumar 1.500 votos para a professora de vocês, ela sai eleita disparada, uma coisa assim. E vocês pegam esse caminho, viu? Pega esse caminho aí, que é o caminho certo. Você não ganha uma eleição sem ter um grupo. Eu tenho um grande grupo, você entendeu? E o grupo da professora é vocês. Então, vocês ajudam ela, se algum dia quiser estar aqui junto com nós, ou com quem está aqui, que eu não sei, ou amanhã, vocês vão eleger elas aí, viu? Entendeu como é que é as coisas? E se vocês quiserem, vai ter que ser desse jeito. Vocês vão ter que criar um grupo. É professora, sim. Mas a professora tem mais chance. Porque quando eu era aluno, eu deixei de candidatar várias vezes. Eu entrei na política já velho, já idoso. Você entendeu?
Se eu tivesse... Experiente.
Idoso, é idoso mesmo. Eu tenho o maior orgulho
Não, mas nós somos experientes, Branquinho.
Eu tenho o maior orgulho de ser idoso. Eu vou falar, esse tempo atrás eu dei 3 infartos, o médico falou, você vai morrer. Eu falei, mas fazer o quê? Já está na hora. Mas o que ele falou para mim foi indevido. Eu gosto dele, eu estou aqui porque Deus quis, né? E os médicos também. À vontade. Tem 66. Coração. Não, não sofre, não. O infarto é o seguinte, sabe? A minha vida é tocada assim. Você não pode ter medo da morte. A morte vai ser para nós todos, tá? Então, Deus que eu... Deus me mandou para trás, que eu sei que eu tenho um propósito para fazer alguma coisa aqui, sabe? Porque quem ter morto 10 minutos, que eu já tinha de lá 10 minutos, eu morri 10 minutos, mandou para cá de novo, é porque eu tenho alguma coisa a fazer aqui. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer aqui. Quem é seu... Quem é seu avô? A Fábio Figueiredo? Conheço demais. Família, a família de Figueiredo, alguns me ajudaram na eleição, o Carlinho, todo mundo. Pode perguntar. 66. Eu sou da idade do Bolsonaro. Eu e Bolsonaro é um dos mais velhos que tem. Eu e Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro invejou de mim, que eu estou aqui primeiro que ele. Né? Ele invejou de mim. Você entendeu como é que é as coisas? Então é o seguinte, tá? Vocês também tem que ser um negocinho, vocês têm que lutar. Nunca tentar ser o pior, tem que ser sempre melhorzinho. Porque aí vocês vão. Você vai lá, eu sou o pior, fico lá no canto, lá que eu estou dando trabalho para a professora, você está sendo seu inimigo, entende? Então é o seguinte, o primeiro gabinete que você vai ficar é o meu, é o número 17, viu? Vou lá receber vocês, viu, tá?
Obrigado, vereador. Da direita, lá. Pessoal, vamos também, então, só ele descer, a gente vai fazer a fila, tá, professora? Em ordem de tamanho, por gentileza. Pode fazer lá embaixo também. Pode descer e fazer lá na recepção. Vocês vão voltar para cá. Esse panfleto vocês podem deixar aqui, depois vocês pegam. Vocês vão voltar para cá. Pode. Porque depois a gente vai pedir para os professores fazer um trabalho sobre a Câmara, que eu acho que é interessante. Vocês viram como funciona a Câmara, os gabinetes. Nós estamos aí à disposição. Professoras, muito obrigado mesmo pela presença. Muito mesmo. Leva nosso abraço para a Estela e para toda a coordenação lá. E eu quero deixar aqui com vocês toda a nossa gratidão de vocês estarem aqui participando com a gente. Agora a gente vai lanchar. Alguém quer falar alguma coisa? Não, fala em lanche, vocês querem lanchar, né? Aí, nós fizemos uma dinâmica diferente do lanche. A Bruna vai entregando para vocês, junto com a professora, o lanche empacotadinho, com um copo de refrigerante. Vocês vão lá para a escada, com um sol, para poder tomando. Tá, tudo bem? Professora, você pode nos ajudar lá a entregar os lanchinhos, por favor? Esses aí que ficaram aí agora vão ser os primeiros. Vocês aí. Pode ir lá agora. Oi, vamos. Acho que eles não querem, não. Quem é seu avô? Hã? Conheço. Trabalha com vereador negro. Essa fila ali, ó, pode ir lá. Espera aí, só esvaziar lá, tá?
Oi.
Essa fila aqui agora pode ir. Pessoal, agora essa outra fila, já vem aqui, já vai lá.
Oh.